Paz do Senhor a todos, eu sou o Diogo Genuário, estamos aqui a partilhar a Salvação Podcast, mais um episódio. Hoje vamos falar sobre confiança e vitória em Deus, que eu pretendo ler Salmos 23 e todo o capítulo 8 de Romanos, que são duas mensagens poderosas para estarmos da companhia de Deus e temos total confiança em Deus, apesar de um momento tão crítico que a gente anda a passar, a igreja anda a passar. Para quem não me conhece, eu já fiz um episódio onde eu fiz a explicação e dei o meu testemunho, onde eu recomendo, se vocês quiserem ouvir, estejam à vontade. Ainda hoje estive a ouvir o meu testemunho, porque acho que é muito importante o próprio cristão ouvir o seu próprio testemunho. Apesar de não tenho uma voz bonita e é um bocadinho estranho estar a ouvir a minha própria voz, mas sabe bem ouvir o nosso próprio testemunho, porque o nosso testemunho serve para salvar almas, mas serve para nós termos a consciência que somos salvos, serve para termos a consciência o que Deus fez pela nossa vida. E este tempo todo, do meio desta crise toda, eu se calhar não tive cabeça para fazer o podcast e também se calhar eu pensava que eu ia ter melhor resultado durante o episódio e durante a minha página. Este tempo todo eu tive mais a divulgar a página do que fazer conteúdos. Tive a partilhar fotografias, vídeos e partilhar e realmente foi bom. Porque quando eu fiz o primeiro episódio, ainda tinha para aí 7 gostos, agora tenho quase 100 gostos, o que é uma coisa boa. Devemos partilhar a palavra de Deus, daí partilhar a salvação que Deus nos deu para os outros e os demais. Então vamos. Eu vou tentar ser mais curto do que da outra vez, porque foi meia hora e apesar de ser longo, eu acho que foi bom. As pessoas às vezes não gostam de ouvir pregações longas, mas às vezes tem que ser. Às vezes eu mesmo não gosto, mas tem que ser. A nossa carne não gosta, mas o nosso espírito gosta. Entendem a mensagem que eu estou a me referir? Ok. Vamos a Salmos 23. Tenho aqui a minha Bíblia na mão. Meus amados irmãos, eu peço desculpa, meu cão está a ladrar, meu cão está na marquise aqui de casa e o cão está a ver outros cães e parece que o diabo sempre nos interrompe quando a gente vai estudar a palavra de Deus. Já o apóstolo António e o apóstolo, peço desculpa, o pastor António Júnior, que eu vi um dos vídeos de hoje, fala sobre isso. Mas a gente ia para o Salmo 23, que tenho aqui a minha Bíblia na mão, apesar de eu ser um jovem na casa dos 20 anos. Eu sempre gosto mais pela Bíblia do que as tecnologias, mas as tecnologias também ajudam, porque estão a ajudar a gente a ver os cultos. A gente vê os cultos e temos comunhão, digamos uma comunhão online, mas claro que nunca vai substituir uma comunhão, estar presentes do templo de Deus. Apesar que as pessoas pensam que a igreja são casas, mas a igreja somos nós e a nossa comunhão com Deus e o relacionamento com Deus. Mas muita gente já falou disso e vamos então falar. Salmos 23. A felicidade dos termos do Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e faz-me verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas varandas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda quando andasse no vale da sombra da morte, não te abria mal nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim a presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Mas ainda vamos ler Romanos 8. Mas o Salmo 23, para toda a gente, é um dos mais conhecidos. E às vezes tem alguns jovens... alguns jovens do meu grupo, apesar de eles podem ser mais velhos do que eu, e eu não sou ninguém para dar conselhos, mas apesar eu dou porque devemos amar o nosso próximo. Eu não sou ninguém, como vocês já ouviram do meu podcast, eu não sou ninguém para estar a julgar as pessoas, que sou um homem que peca, sou um homem que falha, ainda há pouco tempo falhava e continuo a falhar, mas que Deus tenha uma misericórdia de mim e todos nós pecadores. Amém. O Salmo 23 é excelente, porque é a felicidade que temos com Deus, é a felicidade de estarmos em Cristo. E isso mostra do Salmos 23, que nem que a gente andasse fala a sombra da morte, não temos mal nenhum, pois que estás comigo e a tua vara que me consolam. Ou seja, mesmo que a morte esteja à nossa frente, seja, que se a gente tivermos com o coronavírus à nossa frente, digamos assim, nós não vamos temer mal, porque Deus nos protege, Deus nos ama e Deus nos guarda. Temos que ser fiéis e honestos, confessar os nossos pecados. Para eu ser sincero, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Se eu apanhar o coronavírus, eu vou confiar plenamente em Deus. Eu posso ter algum receio, isso é natural, mas eu vou-me lembrar da vida, a vida de Jó, a vida dos profetas, que muitos foram mortos para pregar a palavra. E muitos foram mortos porque temeram a Deus. E a gente vai confiar sempre em Deus. Sempre vai ter a real confiança em Deus. Agora vamos para Romanos 8. Que eu li esta palavra ontem. Eu costumo meditar de manhã quando eu leio a Vitamina E, que é uma revista da minha igreja de Assembleia de Deus de Santarém, em Portugal. E de manhã e à noite eu consumo... Às vezes eu estudo os meus apontamentos, que com esse tempo todo eu acabei de estudar os meus apontamentos sobre os cultos da minha igreja. Que eu sou, digamos, aquele homem que leva um caderninho da mala e está sempre a anotar as pregações dos versículos lá da minha igreja. Então, Romanos 8, vamos ler tudo, todo o capítulo, desde o 1 até o 39. Nova vida debaixo da graça segundo o Espírito da Santidade e da Oção. Portanto, agora não há nenhuma condenação em que estão em Cristo Jesus, mas não há no segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei e o Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, era impossível da lei, como está enferma pela carne, e Deus enviando o seu Filho à semelhança da carne, do pecado, nos condenou o pecado e o pecado da carne, para que justiça da lei... Para cumprir-se em nós, não andamos segundo a carne e segundo o Espírito. Porque segundo a carne inclinaram-se as coisas da carne, e segundo o Espírito inclinaram-se as coisas do Espírito. Portanto, a inclinação da carne é a morte, e a inclinação da vida é o Espírito, e vaz e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à vontade pode ser. Portanto, estão da carne, não podem enganar a Deus. Vós estáis da carne ou do Espírito? É que se é o Espírito de Deus habita em vós, não. Mas se aquele tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou, se os seus habita em vós, do pecado ressuscitou, em Cristo vivificamos os vossos corpos mortais pelo Espírito vos habitais. De maneira que somos de verdade... Devedores não à carne, mas para viver segundo a carne, porque viver segundo a carne morrereis, mas o Espírito e as obras do corpo vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, e eles são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez em temor, mas um espírito de adoção, filho do qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica o Espírito que somos de Deus. Se somos filhos e herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se segundo padecemos, também que sejamos glorificados. Amém. E não vou continuar, mas uma pequena fração sobre o Romanos 1 a 17 é... Nós, quando aceitamos Cristo, vivemos uma nova vida. Somos um novo ser. Somos uma nova criatura. Nós não temos que viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Deus deu o seu Filho... Por morrer pelos nossos pecados e apesarmos ainda sermos pecadores. Mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e nós agora somos filhos de Deus e pela graça de Deus. E Deus... Mas o versículo 8... O versículo 8.15 para mim é um dos mais excelentes, principalmente neste momento da angústia que muita gente está a viver... Porque se calhar não tem muita fé em Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estás em temor, mas recebeste um espírito de adoção pelos filhos do qual chamamos Abba Pai. Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos. Nós temos que ter essa noção. Não somos como os demais, mas que Deus, que, mas que Deus possa salvar os demais para ser chamados filhos de Deus. Eu acho que essa é a nossa missão da Terra. Nós cristãos devemos fazer a obra e divulgar o Evangelho. Eu estou a fazer desta forma. Não, desculpem, acabei de jantar e peço imenso desculpa. Nós devemos partilhar o Evangelho, porque, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem as obras é morta. E tem bocado que li este texto e é muito bom, concordo com o que ele diz. Porque não serve de nada acreditar em Deus sem ajudar o próximo. Onde é que está o amar o próximo? O amar o próximo tem a ver através das obras. E o Espírito de Deus, nós temos que viver de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. Amém? Eu não sei se vocês entenderam, mas espero que tenham entendido. As premissas do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque de mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são comparar com a glória que há a nós ser revelada. Vejam bem o 18. Porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, isto aqui foi escrito no século 1, depois de Cristo, e isto, eu digo o mesmo em pleno século 21, apesar de guerras, de crises e de vírus. Eu creio que a glória de Deus vai ser muito melhor quando vai ser revelada. Porque ande a acepção da criatura na manifesta do Filho de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade e não por sua vontade, por causa do sujeitou. Da esperança também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que a criatura é um germe juntamente com duas partes até agora. Nós estamos a ver isto. Nós sabemos que se Jesus Cristo nos liberta da corrupção da carne, nos liberta de todo o mal quando aceitamos Cristo. Mas claro, nós devemos entregar a nossa vida a Jesus Cristo todos os dias, confessando os nossos pecados e acreditando e sempre ter fé e estudando a Bíblia. Nem que seja 15 minutos ou meia hora, ou seja 15 minutos de manhã, ou pode ser 15 minutos à tarde. Ou fazer o relógio de oração, que a minha igreja está a fazer, e do qual eu também participo. E graças a Deus que a minha igreja está dos 95%. E nós sabemos que o Romanos 8:22 está a acontecer, porque sabemos que toda a criação justamente está com duas partes até agora. Nós sabemos que Cristo está a vir. Embora, apesar de muita gente não tem essa noção, mas Cristo está a regressar. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas Deus vai de certeza, todas as profecias se cumpriram, menos algumas está relacionada com o regresso do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vem, querendo você queira, quer não. E nós sabemos que muita gente está preocupada com a ecologia, mas nós sabemos que tudo está a caminhar, tudo. Não há respeito, não há moral. Tudo mal, estamos a viver piores, como eu já disse anteriormente, piores do que o tempo de Gomorra e Sodoma. Podem crer. Deus venha e que Deus seja louvado. Amém. Mas não só ela, que nós também, por missões do Espírito, também gemeremos. E nós esperamos a adoção, sabendo a redenção do nosso Cristo. Pois que a esperança... Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém o esperará? Nós temos esperança, nós temos fé que Cristo vem-nos buscar. Nós, igrejas, temos fé. Aleluia, meus irmãos. Mas esperamos o que não vimos, com paciência o esperamos. Temos que ter esperança. Porque nós não sabemos quando Ele vem, nem nada disso, mas vamos ter esperança. Da mesma maneira que também o Espírito nos ajuda das fraquezas, porque não sabemos cá de pedir como convém, quando o Espírito traz por nós com gemidos inexplicáveis. Ou seja, Paulo e Tiago às vezes têm boas formas. Porque às vezes nós não sabemos orar como deve ser. E é verdade, às vezes não sei. Às vezes eu orava pela tal rapariga com quem eu gostava. Depois eu fui descobrir que era a tal rapariga. Tinha um namorado. Mas a gente tem que ter fé e esperança em Deus. E orar como deve ser. Orar, confessar a Deus. Porque Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Pai, não é nosso empregado. A gente pode fazer data de pedidos. Mas se não for a vontade de Deus, esqueça lá os seus pedidos. Temos pedido de acordo com a vontade de Deus. E às vezes quando eu oro assim, Deus, que seja feita a tua, que a minha oração seja de acordo com a tua vontade. Se não for, não se faça. E aquele examina os corações, que a intenção do Espírito, que ele, segundo Deus, interessa pelos santos, seja o Espírito Santo interessa por nós. E sabemos todas as coisas que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados por os seus decretos. Ou seja, Deus, tudo discorre, Deus interessa todas as coisas, tudo contribui bem para nós que somos filhos de Deus. Temos de ter essa fé. Apesar de haver circunstâncias, de haver doenças, mas tudo tem um propósito de nos guiar, à glória de Deus quando morremos ou partimos ou fomos arrebatados pela vinda de Cristo. Como dantes conheceu, também por nos idosos, se sejam conformes à imagem do Filho, que vinha seja o primogênito de muitos, aos predestinou também, chamou e os justificou, e os justificou também, glorificou. Amém. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para ser chamados seus filhos. E nós também temos uma missão na Terra, que Deus colocou de espalhar o Evangelho. Amém, aleluia. O cântico da vitória, para mim, é o Salmo 23 e o Romanos 8, a partir do 31 a 39, são duas fontes de encorajamento. Eu, quando eu sinto-me triste, sinto-me com depressão, costumo sempre ler este. Romanos 8, o cântico da vitória e o Salmo 23. Até um rapaz no meu grupo queria se matar e eu disse assim, não faças isso. A vida não é fácil. Pois do mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo, como está escrito em João. João 16, 32. Mas eu não sei se estou certo, se calhar estou a ser os versículos errados. Se alguém puder escrever ou corrigir-me, agradeço. O cântico da vitória de Deus é por nós. Diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não dá com ele todas as coisas. Quem intercederá contra a acusação dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, e antes ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e interessa por nós. Quem separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito por ti, somos entregues à morte todo o dia, portados como ovelhas para o batador. Mas por todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura, separado do amor de Deus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, aleluia! Este cântico, deve ser, para mim, deve ser lido todos os dias, juntamente com João 3. São umas coisas... Nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. A não ser os nossos pecados, mas a gente se confessar a Deus e formos fiel a Deus, nada, não há anjos, não é os problemas desta vida vão separar do amor de Deus, não é tristeza, não há nada vai separar do amor de Deus, porque Deus nos ama, somos nós ainda pecadores. Pois Deus, Jesus Cristo é o nosso advogado enquanto estamos vivos. Isso, e ele também é que vai nos julgar do futuro, é quem vai nos condenar, quem fomos nós pecadores. E vejam como Deus é tão bom. O João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o dele que queria, não pareça, mas tenha a vida eterna. E agora, João Romanos 8,22 também é belíssimo. E aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como também não iria com ele todas as coisas. Deus entregou o seu Filho. Se tu não tiveres confiança em Deus, lembra-te, Deus entregou o seu Filho para te salvar, porque Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus te ama, apesar de todos eles. Olhem para mim, eu antigamente eu mal lia a Bíblia, eu só ia à igreja por obrigação, mas Deus me tocou, já é um milagre. Eu sei que ainda peco, eu sei que ainda falho, mas há muito trabalho na minha vida a correr. E amigo, se estiveres a ouvir isto, eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida e vai transformar a tua vida. Amém. Aleluia. Vou fazer uma pequena oração. Deus Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que tu me deste. Peço perdão pelas nossas fraquezas espirituais e canais. Peço perdão pelos meus irmãos que pecaram, Senhor. Eu também pequei também sem pensamentos. Deus está à escura física, está à escura espiritual e mental. Deus, seja de acordo com a tua vontade dos céus e da terra e que a minha oração seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Deus, ajuda os médicos e os profissionais de saúde, ajuda as autoridades, Senhor. Deus, ajuda a tua igreja a crescer neste momento de crise, Senhor. Deus, que eu possa realizar o relógio de oração, Senhor, que a tua igreja possa crescer, Senhor. Ajuda os irmãos e irmãs e todos os seus problemas, Senhor. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Toca-nos, Senhor. Muda os nossos Senhores. Rasga o nosso espírito, Senhor. Derrama os nossos corações. Porque é melhor, porque como está escrito, Senhor, é melhor obedecer, Senhor. Obedecer, Senhor, do que fazer holocausto, Senhor. Ter um coração contrito e um espírito derramado no teu altar. Deus, toca-nos e vem invadir, Senhor. Deus, eu oro também para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Cristo, Senhor. Estão a ouvir esta mensagem, Deus. Toca-lhes e transforma. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu sou o Diogo Januário. Foi um bocadinho longo, mas não tanto como outra vez. Espero que tenham gostado. Se vocês puderem partilhar a página do Facebook ou dos vossos grupos do WhatsApp ou também este áudio. Vocês podem ouvir este programa, este episódio do Google Podcast, do Spotify e outras aplicações de podcast que vocês costumam ouvir. Deus vos abençoe. E Deus vai curar, eu tenho a certeza de Deus vai curar e Deus vai ser proclamado. Amém.